11 e 9. O programa temático agora vai falar de um assunto bem importante que impacta a vida de várias pessoas aqui de Lagoa Vermelha, tanto as que vivem no campo quanto as que residem na cidade. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o produtor de leite da Capela do Rosário de Ibiraiaras, também médico veterinário Elias Espada, para nós tratarmos de uma crise que já tratamos também aqui na tua Rádio Cassi com algumas autoridades, que é a crise do leite. O leite que vem de fora do país está mais barato do que esse que é produzido aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o que tem gerado prejuízos para os produtores. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado por ter aceitado o convite e vindo até a Rádio Cacique.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Agradeço o convite até para mostrar um pouco da realidade nossa dos produtores.
Pois é, Elias. Hoje a realidade ela é a mais difícil dos últimos anos. Qual é a situação que vocês estão vivendo aí, quem produz leite?
A gente está vivendo uma situação bastante difícil, principalmente também em questão do clima, bastante chuva, produtores que têm o gado a pasto, bastante formação de barro, têm comprometido bastante a produção. A gente vem de 3 anos frustrantes na produção de alimentos, em que se produziu baixa quantidade e baixa qualidade dos alimentos, então isso tem comprometido bastante a produtividade dos animais e também o custo de produção. Anos passados foi bastante alto e agora a gente vem sofrendo também com essas importações desenfreadas que têm comprometido o preço pago ao produtor.
Então são 3 grandes problemas que vocês enfrentam: o clima, esse problema do preço do leite e também dos insumos.
Isso. Eu começo dizendo o seguinte: há uns 3 anos atrás eu estive aqui falando sobre as instruções normativas 76 e 77, onde previam um estabelecimento, uma padronização na qualidade do leite. O governo nos deu a entender que, implementando essas normativas, nós iríamos ter uma maior estabilidade nos preços, uma garantia um pouco melhor na produtividade, nos preços, nos créditos. Porém, o que se observou foi que fomos enganados. A gente fez muito investimento, muitos produtores investiram em estrutura, em bem-estar, em qualidade de leite. Porém, o governo tem permitido uma entrada desenfreada, sem tarifa, sem comprovação de qualidade desse leite vindo de fora. Então, sabe-se muito que existe uma triangulação através dos países do Mercosul e uma entrada desenfreada desse leite, até muitas vezes manipulado por algumas empresas a fim de controlar o preço pago ao produtor no mercado interno.
Pois é, vamos tentar dissecar aqui esses problemas então, Elias, e tentar tratar mais a fundo. A gente pode começar, eu acho que, falando sobre esse problema da importação, né? Já que você abriu. Foram feitos vários investimentos. Agora que você falou, eu lembrei de fato essa entrevista, 3 anos atrás, então. Isso. Foi. Era uma série de investimentos para aumentar a qualidade do leite, né, que vocês iam vender. E aí alguns produtores tiveram que investir. Essas dívidas, né, que geraram os investimentos, deu tempo de pagar isso tudo? Como é que está nesse momento a situação financeira, digamos assim, da maioria dos produtores, Elias?
Olha, durante a Expo Inter, a Emater trouxe alguns dados e um pouco alarmantes, que no Rio Grande do Sul, entre 2015 e 2022, que compreende o período dessa implementação dessas normativas, cerca de 60% dos produtores deixaram a atividade. Existe muita questão social, muitas famílias que dependiam dessa produção de leite e acabaram deixando a atividade. Algumas não quiseram fazer investimentos, algumas deixaram pela baixa remuneração do trabalho e principalmente por falta de sucessão. E hoje o produtor de leite, a gente vive um dilema, porque quem vai querer continuar numa atividade em que tu não sabe o quanto irão te pagar? Hoje a gente entrega a produção, depois de entregue todo mês, eles vão definir quanto vão te pagar ou não. E aí tem muitos casos de falência de empresas, que daí remete à questão de se vamos receber ou não. Então, tá, quem vai querer continuar numa atividade ociosa dessa, né?
É, para eu entender também, Elias, e para que a nossa audiência também compreenda de maneira correta. Hoje vocês produzem o leite, entregam o leite para essa, geralmente cooperativas, né, que recebem esse produto, empresas de laticínio, E depois que eles já estão em posse desse leite, é que vocês vão saber qual o preço do litro do leite?
Isso. Geralmente é entregue do dia 1º até o último dia do mês. E por volta do dia 5 ou dia 7 do mês seguinte, eles comunicam quanto irão pagar por aquele leite. Então a gente tem tido uma desvalorização em torno de 33% nos últimos 6 meses. Então, só para ter um comparativo, por exemplo, Ibiraiaras produz 18 milhões de litros por ano. Isso no... se contabilizarmos a 1,20, que foi a queda média por litro de leite que os produtores tiveram, é quase 1,5 milhão a menos por mês circulando no município. No município pequeno, relativamente. Né? E, então, isso tem comprometido, o produtor está pagando, vamos dizer, os custos variáveis, os custos fixos, que é depreciação, investimentos que seriam necessários fazer, ele não está conseguindo fazer. Então, acaba que com o defasar da estrutura, com o defasar de equipamentos, o produtor acaba deixando a atividade ou recorrendo a bancos, se endividando mais e acaba virando aquela bola de neve. Em cima de financiamento para conseguir honrar os compromissos. Né?
Então, não está nem empatando, né? Já está dando prejuízo já produzir.
Hoje está dando prejuízo. E a questão do leite importado é o seguinte. Primeiro, deixar claro para o consumidor. Pessoal, os consumidores que estão nos ouvindo. Leite barato para o produtor não significa leite barato para o consumidor. Nesses 6 meses, para ter uma ideia, para o produtor baixou em torno de 33%, enquanto no mercado teve uma baixa de 8%. Então, a gente bate muito na tecla que existe uma manipulação desse preço, principalmente de empresas que dominam o mercado, que forçam essa entrada para manipular, forçar uma baixa do leite no mercado interno.
Hoje, qual é o valor que vocês estão recebendo por litro de leite, Elias?
A gente conseguiu no último mês um preço de R$2,20 por litro de leite, mas tenho relatos de muitos conhecidos que receberam na faixa de R$1,30, R$1,40. Então, é um preço que mal paga o custo alimentar dos animais.
Certo. Se a gente pensar também no valor de insumos, nessas condições climáticas, isso afeta a qualidade da alimentação das vacas e elas também produzem menos leite. Esse é o grande problema da chuva, né, que você explicava, Elias.
Isso. O gado confinado, que muitos produtores investiram no confinamento dos animais, climatização, investiram em bem-estar animal. Hoje o Brasil é um dos pioneiros no controle de estresse calórico dos animais. Nós estamos dominando já esse mercado e o produtor investiu muito nisso. Só que algumas interferências do clima, por exemplo, um fato que aconteceu na minha propriedade, por causa de muita chuva, começou a nascer água no meio do silo de silagem. Então, ali acaba comprometendo a produtividade. Produtores que têm a pasto, com toda essa chuva, acaba formando muito barro, deteriorando muito a pastagem. Então, é uma época bem complicada nessa questão climática também.
E aí tem que suplementar a alimentação do gado de outra maneira? Como é que fica nessa situação, Elias?
Hoje a grande maioria das propriedades formulam dietas para os animais, balanceando os níveis de minerais, de proteína, de energia, tudo devidamente balanceado para garantir uma produção X e a sanidade dos animais. Só que isso tem seu custo. Aí está outro ponto. Grande parte desses ingredientes, principalmente minerais e muitos insumos, são importados com altas taxas de juro e que se eu for na Argentina buscar, eu vou para a cadeia. Enquanto que o leite de lá vem para cá, sem restrição nenhuma. Nós temos um padrão mínimo de qualidade que a gente deve entregar do leite, mas o leite que vem de fora não tem exigência nenhuma de comprovação de qualidade.
É injusto,
então,
né?
Então, é uma das bandeiras que a gente tem cobrado que se façam barreiras sanitárias desse leite, que esse leite tenha uma rastreabilidade, que ele tenha uma comprovação de origem e também que tenha uma redução nesse imposto, principalmente em cima dos insumos para a produção. Né?
É claro que uma vaca vale muito, né? Vocês lá na tua propriedade têm 72 vacas, né, Elias?
Isso.
72 vacas, você me explicava que é considerado, então, no padrão aqui da nossa região, uma propriedade de tamanho médio, né?
Isso, se a gente avaliar, por exemplo, esses 60% dos produtores que deixaram atividade no Rio Grande do Sul, a grande maioria produziam até 300 litros por dia. Então, por isso que eu digo a questão social é bastante importante nessa parte do leite, porque é muita família que deixou sua renda, que teve que mudar de profissão, alguns até continuam na atividade rural, mas muitos acabaram vendendo, arrendando as suas propriedades para monoculturas e partiram para outras atividades, né? Então, é uma situação complicada porque a gente está sendo forçado a aumentar a escala para tentar reduzir custo. Só que isso não vem correspondendo também porque essas entradas desenfreadas, essa oscilação grande de mercado tem comprometido muito a rentabilidade.
Pois é, essa é uma pergunta até que eu tenho. São três problemas principais. O insumo, que é a alimentação, né? Mas também entra aí o cuidado, que a gente sabe que vocês investem bastante com veterinários, você é dessa área, então deve saber bem. Tem o clima, que prejudicou a alimentação do gado, aí a gente cai no insumo, e também tem esse ponto da importação. Hoje, se vocês recebessem, digamos assim, um subsídio para a alimentação do gado, já conseguiria dar uma folga para o setor se recuperar, Elias?
O resto do mundo, na produção de leite, principalmente esse leite que entra no Brasil, os produtores são subsidiados para exportar a sua produção. É uma forma deles regular o preço interno e também, vamos dizer, vender o excedente. Porque leite é um produto perecível, um produto que vai estragar com facilidade, então eles precisam exportar. A gente tem uma commodity que é o leite em pó, então ele é cotado em dólares. Houve uma coincidência, vamos dizer assim, no mercado interno o dólar baixar e ter baixa nesses leilões do GDT, que é do leite em pó. E isso provocou ainda mais uma entrada desenfreada de leite. Para ter uma ideia, entre abril e maio, entrou mais de 200 milhões de toneladas de leite no Brasil, de leite em pó. Então, ainda no mês de setembro, já houve uma baixa nas importações, em torno de 11% a menos, mas a gente ainda tem ficado acima de 140 milhões de toneladas por mês de importação.
Certo. Elias, vamos fazer um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre essa crise que vivem os produtores de leite aqui no Rio Grande do Sul. Nós trazemos o caso do Elias, que é de Ibiraiaras, mas é algo que outros produtores, não só da região, mas de todo o estado, vêm vivendo. Nós voltamos em instantes. Agora são 11 horas e 21 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Seguimos com o temática, são 11 horas e 27 minutos. Hoje eu estou recebendo aqui Elias Espada, produtor de leite da Capela do Rosário, Ibiraiaras, também médico veterinário, falando um pouco sobre os problemas que a crise no preço do leite está ocasionando para quem trabalha nesta atividade, não só em Ibiraiaras, mas em todo o Rio Grande do Sul. Nós falávamos no bloco passado aí sobre os principais problemas, né, associados ao clima e por isso aos insumos e também, principalmente, a importação do leite que vem de países aqui do Mercosul, que entra mais barato do que o leite produzido pelos brasileiros, né? O que gera então esse grande problema, não só para quem está nesse segmento, mas também para a economia no geral. Inclusive, nós falávamos aqui, né, que até o pessoal das agropecuárias, o pessoal que fornece insumos para vocês, já estão sentindo também os efeitos aí de ter o leite de fora mais barato do que o produzido aqui dentro.
Com certeza, já que para o produtor baixou 33%, é um terço praticamente da sua receita, está comprometida. Então, tem muito mão de obra, muitas pessoas que dependem da atividade leiteira indiretamente, vamos dizer, que são agropecuárias, que são fábricas de rações, que são vendedores de insumos, de adubos, de fertilizantes, de químicos, que acabam também sentindo esse reflexo do preço do leite.
Vocês realizaram uma série de investimentos, né? Há 3 anos atrás nós falávamos aí dessa normativa para aumentar a qualidade do leite e supostamente vender mais. É algo que não está acontecendo. E aí, Elias, você conversa com outros produtores também, sente deles a vontade de saírem também da produção? Quer dizer, aumentar ainda mais esses 60% que já deixaram nos últimos 10 anos?
A grande maioria dos produtores, os que não deixaram a atividade, eles persistem na atividade porque realizaram esses investimentos, eles precisam honrar com os seus compromissos e deixar a atividade agora vai ser, não vai conseguir pagar esses investimentos que foram direcionados à produção, né? Hoje o mercado, por exemplo, da vaca de descarte está muito, muito abaixo, então tu não consegue recuperar o produtor vendendo o seu patrimônio, que é as vacas, tu não consegue pagar as dívidas de investimento que foram feitas. E a grande maioria dos produtores que não deixaram a atividade, por exemplo, esses 40% que não deixaram a atividade, aumentaram sua produtividade porque reduziu 60% dos produtores, mas a produção reduziu em torno de 12%, mais associado a fatores climáticos do que número de animais. muitas vacas, como a gente disse, só mudou de endereço. Um produtor parou, o outro comprou suas vacas e segue a produção. Só que esses produtores realizaram investimento, construíram freestall, construíram compost barn, investiram em pavilhões climatizados, em ordenha, robótica. Foram vários investimentos a fim de reduzir mão de obra, de tentar baixar custo, intensificando a produção. Porém, essa ociosidade do mercado tem comprometido muito a receita do produtor, né?
Dá para se dizer hoje que as propriedades estão bem estruturadas e os produtores só não deixam por conta das dívidas, estão reféns então desses investimentos.
Elas estão estruturadas, mas o produtor está endividado. Essa é a grande realidade da maioria, então o produtor se obriga a continuar produzindo por essa questão. Os produtores investiram muito e tem a questão, como tu falava, da depreciação, que não é um dinheiro que sai do bolso de imediato, mas no futuro o produtor vai estar com o equipamento defasado, vai precisar trocar o equipamento, não vai ter recurso, vai ter que apelar novamente a banco, a juros, e acaba virando aquela bola de neve de juro sobre juro, e não vai conseguindo fazer mais o giro, né? Porque esses custos fixos, principalmente quem investiu bastante, tem representado quase 50% do custo total da produção, né?
Certo. Elias, a gente falava, né, das vacas. Até está difícil de vender vaca nesse momento, né? E a gente comprando também, porque uma outra suposta solução, né, é você adquirir mais vacas, tentar produzir mais com menos. Isso tem sido feito ou também não tem nem o dinheiro para adquirir as vacas?
O primeiro ponto é se o produtor conseguiu produzir comida. Muitos não conseguiram produzir quantidade suficiente, então não tem como aumentar a produção, porque vai faltar comida no futuro. E a vaca de descarte, que é a vaca que já não está mais com a produção da propriedade, vacas que tiveram algum problema sanitário, tipo mastite, mas já estão curadas, vamos dizer assim, que era encaminhado para abate, para frigorífico, hoje estão pagando em faixa de R$2,30, R$2,50 o quilo, que é um preço irrisório, não paga nem o custo de criação dela quando bezerra, né?
Você já pensou em investir, adquirir mais vacas também para tentar reverter a situação?
Não, até não, o mercado não dá uma estabilizada, não penso em investir. Até porque eu sou mais um também que estou trabalhando para pagar aquilo que foi investido. E hoje colocar mais, eu já estou no limite do pavilhão, já ia ter que aumentar mais, fazer mais estrutura. Então, de princípio, não penso em investir.
É claro que a nossa audiência pensa assim, poxa, mas o pessoal está sufocado, né? Por que que o governo não faz nada? Por que que o governo não faz nada disso?
O nosso maior problema é Mercosul, né? Não há tarifação nenhuma nesse leite. E até como nós comentávamos, por exemplo, o açúcar brasileiro da cana-de-açúcar que entra na Argentina é tarifado, porém o leite que entra de lá não é. Então, é uma das cobranças que a gente tem. A gente tinha uma esperança de que fosse haver uma taxação, por mais que fosse mínima, já ajudaria, né, a tentar restringir um pouco a entrada. E o que houve foi o inverso, foi um empréstimo através do Banco do Brasil, dinheiro do BNDES, de 500 milhões para financiar, custear a produção argentina. Então, nós estamos subsidiando os produtores de lá para eles exportar leite para nós. Então, o que está acontecendo é o inverso. Houve a semana passada, se não estou enganado, o anúncio de que a partir de fevereiro as empresas que não importam leite, não trabalham com importação de leite, terão um subsídio em PIS e COFINS, um abatimento de 50% do imposto, para tentar estimular mais essas empresas, que é as que também estão com a corda no pescoço de endividamento. Ali se engloba principalmente as cooperativas. Tem aqui no Rio Grande do Sul duas importantes cooperativas nos últimos 6 meses que infelizmente foram à falência, que é a Langiru e a Piá. Então, é outro fator bastante importante, né? Muitos produtores que vendiam sua produção para essas empresas estão até hoje sem receber.
Eu ouvi de uma pessoa ligada a esse setor, né, que tem diálogo com esses agentes políticos, e ele me falava que um dos problemas relacionados ao governo federal de não fazer uma taxação do leite que vem de fora é de que há uma ameaça, por exemplo, da Argentina também, de se o Brasil taxa o leite que vem de fora, eles taxariam também produtos, se não me engano, da linha branca, que sai aqui do Brasil e vai para a Argentina. Um outro aspecto que me chamou a atenção e me deixou impressionado também é de que, teoricamente, o governo federal teria dito que não vale a pena investir numa categoria que já está sucumbindo, né, porque baixou mais da 0,5% nesses últimos anos, enquanto tem outras crescendo. Então, é algo duro até de ouvir, né, Elis?
É complicado porque, como falei lá no início, esse leite importado não tem referência de qualidade nenhuma. Então, ou o consumidor vai ter um produto de baixa qualidade, ou vai ter um produto extremamente caro, que não vai conseguir nem comprar. O leite está caminhando para esse caminho, infelizmente. E até pela falta de sucessão, muitos produtores estão deixando a atividade, e isso é muito difícil de reverter. Muitos não vão querer voltar a estaca zero, começar tudo de novo, a produção, e comprar animais, investir estrutura para produzir um produto com uma ociosidade como essa, né?
Você falou que o governo do Brasil está ajudando a subsidiar os produtores lá da Argentina, né? De uma maneira talvez indireta. Agora, o que aconteceu lá na Argentina? Aumentou a produção deles nesses últimos anos? Se baixar lá a produção aqui, o cenário tende a melhorar.
Ela também teve baixas devido à estiagem nos últimos anos, mas esse dinheiro foi destinado principalmente a estimular pequenos produtores argentinos que representam em torno de 60% a 70% da produção nacional lá. E também pela inflação que está acontecendo lá. Eles também têm sofrido com alto custo e uma baixa remuneração. Porém, eles recebem um subsídio para exportar, uhum. Que é o que nós não temos. Nós, pelo contrário, a gente paga alto imposto nos insumos que a gente compra e a gente não tem subsídio nenhum para exportar excedente e nem estímulo nenhum a seguir na atividade.
É, e é uma atividade desafiadora, né? Quem trabalha com leite, quem tem conhecidos nesse ramo aí sabe que também não tem dia de semana, né? Então é um trabalho contínuo, não para nunca.
Isso, é sábado, domingo, feriado, não, duas vezes por dia. Acontece muitos sinistros de problemas de parto, por exemplo, de vaca doente nos finais de semana. Então, é bastante desafiador. Às vezes, o cara planeja, esse domingo eu vou descansar um pouco. Acaba, o cara fica envolvido o dia todo cuidando dos animais, tratando e não consegue nem descansar.
Como é que está a questão do diálogo com os sindicatos, Elias? Porque também esse aspecto, né, até você apontava, que é algo que enfraquece o produtor de leite, porque a rotina não permite sair. Então, para protestar, para se reunir, tudo fica mais difícil, né? O que, que os sindicatos têm tratado com vocês da categoria?
É correto. A gente não pode deixar a propriedade em nenhum dia, isso é. A gente tem que estar 24 horas por dia, então é difícil a gente sair, se organizar, formar um movimento ou dessa forma. Os sindicatos, algumas, por exemplo, o Farsul, têm agido somente na parte política, só que tudo que envolve político é demorado, tem muito discurso bonito, mas pouca ação, então é uma situação complicada. E é, como já foi dito, é um assunto bem complexo, envolve, por exemplo, a taxação do Mercosul, isso. O próprio secretário da Agricultura do Uruguai, que esteve na Expo Inter, ele afirmou na Expo Inter que não iria ser taxado o leite uruguaio que entra no Rio Grande do Sul. E até porque eles iriam... o leite para eles é bastante importante, a economia do setor leiteiro. E se o Brasil taxasse, iria comprometer muito eles. Então eles iriam taxar os produtos daqui que entram lá. Por exemplo, tratores, parte da linha branca, veículos que são produzidos no Brasil e entram lá.
É, um cabo de guerra. Elias, obrigado pela tua entrevista e nos resta torcer, né, para que esse cenário mude e os produtores de leite aqui do Rio Grande do Sul possam ter dias melhores, né?
Agradeço a oportunidade, Ricardo, de trazer um pouco da nossa realidade, do nosso dia a dia, e vamos ter fé que possa haver uma solução para esses impasses e a gente possa ter uma maior estabilidade no setor.
Tá certo. Elias Espada, produtor de leite lá da comunidade do Rosário Birayaras, também médico veterinário, hoje participando aqui do Temática e relatando um pouco desse problema e dessa crise.